Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Queria falar um pouquinho hoje para você sobre a desidealização do outro no casamento. Eu vou trazer umas ideias minhas, algumas ideias que eu vi num artigo muito bom de uma psicóloga chamada Deonira La Rosa. Existe uma maneira diferente de se trair a esposa e o esposo. A mais comum é a infidelidade conjugal, quando tem envolvimento afetivo e também, às vezes, sexual com uma terceira pessoa. O traidor pode pensar que tem o autocontrole e se sentir poderoso ou poderosa na fantasia de que agora encontrou o amor da minha vida. Mas essa pessoa está sendo usada e talvez não tenha noção disso. Usada para a destruição de sua dignidade, do seu autorrespeito e para a destruição da confiança e da unidade afetiva e espiritual do casal. Você escolhe quem vai dirigir sua vida, o bem ou o mal. Um tipo de traição é você não ser a pessoa que seu cônjuge queria que fosse ou ele ou ela não ser o que você desejava. O que vai surgindo nos primeiros anos de casamento, na revelação do eu de cada um, marido e mulher, nem sempre coincide com a imagem ideal que cada um construiu do outro no namoro e no noivado. A solução para esse tipo de, que eu estou chamando de traição, né, é perdoar o outro por ele ou ela não ser aquele tipo de pessoa que você esperava. Como pode funcionar um casamento sem a renúncia de ter o cônjuge que sonhávamos? O caminho a ser percorrido entre o sonho e a realidade é feito muitas vezes com dor, tristeza, angústia ao enfrentar a decepção. Ajuda o casal conversar sobre isso, sendo uma conversa difícil, dolorosa, que em geral acontece só após um longo tempo de problemas de comunicação, quando então ele ou ela, toma a iniciativa de expressar a sua zanga pelo sofrimento causado por essa frustração e pela culpa de não se sentir capaz de atingir a expectativa do outro. A desidealização, o perdão pelo outro, não ser como sonhávamos, precisa ser praticadas por ambos, marido e mulher, porque não existem casamentos em que o problema é só de um. Cada um tem que parar com a acusação, tipo, você me faz infeliz, eu sofro porque você não me preenche, você é culpado da minha frustração no casamento. Um problema que parece insolúvel tem que ver com um cônjuge que sente, né, o marido ou a mulher, que sente que morreu o desejo de salvar seu casamento. Esse indivíduo vai precisar, pelo menos, exercer boa vontade para deixar Deus atuar no seu desejo e milagrosamente criar o que não existe, que é a vontade de recomeçar no mesmo casamento. Dependendo do tipo de pessoa, a transição entre o ideal e o real é bem difícil porque a idealização do outro era uma forma de viver. Desidealizando, então, é como puxar o tapete da pessoa e ela fica sem chão. Quando no casamento a realidade é encarada e cada um deixa a idealização de lado, surge a percepção clara dos defeitos pessoais, seus e do outro. Isso significa que a boa convivência exige aceitação e o perdão pelos defeitos do outro, defeitos ou características que provavelmente vão existir por um longo tempo. Jesus disse que o eu precisa morrer. É uma morte tão real quanto física. Você entrega seu desejo de um ideal que não está errado em si, ter esse ideal, esse desejo do ideal, mas que não é possível viver nessa vida do outro ser como você gostaria, e nem de você ser como ele ou ela gostaria que você fosse. É uma morte parcial de nós mesmos. Envolve a renúncia dos aspectos de um ego orgulhoso, egoísta, comodista. É um quebrantamento, para haver, em seguida, uma ressurreição de alguém melhor, mais sereno, mais pé no chão, que até pode ser feliz. Então, pense nisso. Será que você precisa desidealizar o outro, né, para encarar a realidade do outro e ver as coisas boas que o outro tem e o outro também desidealizar você e aceitar as coisas boas que você tem? Não fique cobrando das pessoas um eu ideal, um jeito de ser ideal, porque você também não consegue. Pensa nisso. Um abraço. Até breve.